Bom dia. Que a graça de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco e mais esse momento em que nós queremos refletir a respeito da sua palavra hoje com base no bonito texto de João 10, versículos 11 a 18. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, como vocês são conhecidos pelas pessoas da sua vida? Qual a imagem que vocês acham que vocês possuem pelas pessoas próximas e do seu convívio diário, no seu convívio social ou familiar? A resposta para essa pergunta geralmente começa com depende de quem está falando, depende de quem está descrevendo, depende do grau de importância que essa pessoa tem na nossa vida, do grau de parentesco ou do grau de relacionamento, do nível de relacionamento que você possui com ela. O ponto é que cada descrição que é feita a nosso respeito, ou que as pessoas têm, ou cada impressão que as pessoas têm a nosso respeito, ou que nós fazemos sobre os outros, ou que os outros fazem sobre como nos veem para outras pessoas ainda, reflete um aspecto da nossa vida e revela um pouco aquilo que nós somos. Revela, às vezes, até quem nós somos. Nunca é verdade em sua totalidade, porque toda a descrição feita a nosso respeito ou toda a percepção feita a nosso respeito é baseada em alguma impressão que as pessoas possuem ou de algum conhecimento que elas adquirem a nosso respeito. Podem ser coisas positivas, podem ser coisas negativas ou mais relevantes para determinado momento. O ponto é que nós somos conhecidos e temos diferentes percepções das outras pessoas da nossa vida. Isso pode deixar a gente preocupado, se a gente se importa bastante com a opinião dos outros, ou tanto faz, a gente segue em frente e é isso, a gente segue a nossa vida. Quando Moisés perguntou para Deus como ele gostaria de ser chamado, no momento em que Deus chama Moisés para libertar o povo que estava sendo escravizado no Egito, Deus responde para Moisés o seguinte: eu sou quem sou. Quando Moisés pede como Deus gostaria de ser chamado, ele diz: eu sou quem sou. Ou seja, Deus é, não tem início, não tem meio e não tem fim. Ele é, sempre existiu. Por isso que na sequência do texto, quando a gente continua lendo o texto da narração ou da narrativa do Êxodo, a gente vai ver que toda vez que Moisés vai falar sobre Deus ou vai identificar a sua mensagem no início da sua pregação aos israelitas escravizados, ele vai dizer: eu sou me enviou a vocês. Ou seja, eu sou é quem está trazendo essa mensagem a vocês por meio de mim. Ao longo da vida de Jesus nesse mundo, ele vai fazer uso dessa expressão, eu sou. E ele vai usar ela em diferentes momentos, em diferentes contextos, de diferentes formas. E cada uma das vezes em que Jesus vai usar esse título, eu sou, ele vai buscar revelar algum traço da obra dele, da vida dele e da mensagem dele. Isso revela, ou seja, essas expressões revelam alguns traços, alguns aspectos da sua obra e do seu ministério. E no Evangelho de João, em vários momentos, em várias passagens, isso vai aparecer ou vai se mostrar durante a leitura do texto. Em João 6,35, por exemplo, Jesus vai falar que ele é o pão da vida. Ou seja, assim como o maná matou a fome do povo de Israel na viagem do povo de Israel rumo até a terra prometida, Jesus também veio do céu para nos dar a vida, e da mesma forma que o alimento é necessário para a manutenção da nossa vida nesse mundo, Jesus é necessário para a vida eterna. Jesus é o pão da vida que nós vamos receber logo mais na ceia, que tira o nosso pecado e que alimenta e que reforça a nossa fé. Em outro momento, João 8, versículo 12, adiante, Jesus vai falar que ele é a luz do mundo. E Jesus vai dizer ou vai se apresentar como a luz do mundo porque ele é a luz que brilha em meio ao mundo que está caído em pecado, que está envolto em trevas e que revela um pouco de quem nós somos, revela a nossa culpa, apontando, ao mesmo tempo em que revela a nossa culpa, o caminho para a salvação. Jesus ilumina a nossa vida com a revelação do Evangelho. Em João 11, versículo 25, Jesus vai usar novamente o termo eu sou. Ele vai falar: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, aquele que crê nele morre sabendo que a morte não é o fim da história, mas ela é a ressurreição e a vida, pois é por meio dele que nós somos levados para a vida eterna com Deus nos céus. Em João 14, 6, Jesus usa novamente o termo eu sou, quando ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Cristo não é um caminho ou uma verdade. Essa é uma mensagem bastante forte para a contemporaneidade que gosta de relativizar e subjetivizar todos os caminhos ou todas as verdades, ou dizer que existem várias verdades. Jesus é o caminho e a verdade. Ele é a verdade que revela a existência de apenas um caminho para o Pai. Ele é o caminho que nos leva até a presença de Deus. Em João 15, versículos 1 a 5, Jesus vai falar que ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E ele é a videira verdadeira porque enquanto nós estivermos ligados a ele e somente ligados a ele, é que nós conseguiremos frutificar nos diversos locais, nos diferentes contextos em que nós vivermos, em que formos chamados por Deus para ali testemunharmos a nossa fé por meio de palavras e por meio de ações. E um pouco antes do texto que a gente leu nesse final de semana, João 10, 7 a 9, Jesus vai falar que ele é a porta. Faz parte do contexto de todo o capítulo 10, onde ele vai falar que somente por meio de Jesus, somente por meio dele, nós entraremos no reino dos céus. Finalmente, o texto desse final de semana, na expressão eu sou, a qual nós queremos dar maior ênfase, em João 10, 11 a 18, Jesus vai falar, eu sou o bom pastor. Ou seja, cada um desses nomes, cada uma das vezes em que Jesus faz referência do eu sou, ele está revelando alguma característica, alguma obra, ou descrevendo aquilo que ele veio fazer por cada um de nós, de uma forma diferente, usando figuras, usando imagens, usando expressões conhecidas para as pessoas daquela época, para revelar um pouco a respeito da sua obra, do seu grande propósito, que é salvar a cada um de nós. Jesus diz que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor porque ele não tem uma relação comercial com as ovelhas. Isso é interessante. Jesus é o bom pastor porque ele é diferente dos demais. Ele não tem interesses comerciais com as ovelhas. E, aliás, as ovelhas de Jesus nem têm condições de oferecer nada em troca. Isso é verdade. As ovelhas de Jesus não têm condições de oferecer nenhum tipo de lucro ou de benefício financeiro ou comercial. Mesmo assim, ele é um pastor que é presente e ele conhece cada uma das suas ovelhas e ele busca ter um relacionamento íntimo com as ovelhas e não as abandona diante dos perigos e das ameaças que, sim, existem constantemente e que atacam o seu rebanho de todas as formas. Ele é contrastado nesse texto com o mercenário, um pastor que é mercenário, que tem uma preocupação exclusivamente no seu próprio bem-estar e na sua própria saúde, e não no bem-estar das ovelhas. O texto vai dizer que o mercenário pensa apenas no seu bem-estar e diante dos perigos e das dificuldades que possam vir a assombrar ou a atacar o rebanho, esse pastor mercenário abandona o rebanho e foge. Ele foge porque ele só pensa nele mesmo e não está nem aí para as ovelhas. E antes das ovelhas, da preocupação comercial, vem a preocupação com a própria vida dele. Por isso que ele é um pastor mercenário. E Jesus é contrastado com essa imagem. Jesus é o bom pastor, porque ele faz justamente o contrário desse pastor, que é mercenário. Atitude bastante semelhante a essa do pastor mercenário. Há muitos que vendem uma prosperidade em nome da fé, que vendem produtos, que vendem estilos de vida ou treinamentos que, em última análise, acabam enriquecendo somente o pastor mercenário. E apenas os enriquecem, mas não possuem capacidade alguma para auxiliar, para orientar e para cuidar dessas pessoas quando o inimigo aparece, quando as dificuldades da vida surgem, quando aquilo é retirado, quando a vida é bagunçada, quando as crises se mostram presentes. O bom pastor dessa história, desse recorte do evangelho, ele é bom também porque ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Não como um exemplo a ser seguido, como que buscando visibilidade ou destaque, como se estivesse dizendo, olhem, percebam como eu amo vocês, me sacrifico por vocês. Mas Jesus é o bom pastor porque ele entrega a sua vida. O bom pastor entrega a sua vida de uma forma específica, diferente, de uma forma substitutiva. As ovelhas, nesse caso aqui, estão em perigo mortal. E a única forma de salvar essas ovelhas e de defender essas ovelhas é ele se entregando. É pelo sacrifício do pastor. Novamente, o contraste com a figura do pastor mercenário. O bom pastor Jesus entrega a sua vida em favor das suas ovelhas. O pastor mercenário abandona as ovelhas, deixa que elas se lasquem e sofram as dificuldades da sua vida. Alguém, quando ouve essa imagem ou essa história que Jesus conta, o que ele usa para ensinar o cuidado e o amor dele por cada um de nós, poderia pensar, que absurdo o que esse pastor faz. Porque quando ele oferece a vida para salvar um rebanho, o pastor deixa sozinho todas as ovelhas e expostas, todas elas expostas a todos os perigos que vão vir novamente lá na frente. Alguém poderia dizer que o sacrifício do pastor no lugar das ovelhas foi completamente inútil, porque o rebanho depois ficou exposto novamente, ficou sem o pastor, e aí, como é que o rebanho vai se virar sem a figura desse pastor que é protetor? Quando Jesus oferece, é importante a gente perceber que quando Jesus oferece a sua vida, o bom pastor é aquele que derrota de uma vez por todas o maior e mais terrível inimigo do rebanho, que é o pecado. E dessa forma, essas ovelhas não foram salvas por um curto período de tempo e depois abandonadas à própria sorte ou deixadas para sofrerem as consequências de um abandono. Não. O sacrifício do bom pastor nessa história aqui trouxe uma redenção que é final e que é definitiva. O maior inimigo do rebanho, a grande ameaça, foi derrotada por meio do sacrifício do pastor. É verdade que muitos perigos ainda rondam esse rebanho do bom pastor, rondam as ovelhas do bom pastor, mas ele continua protegendo e orientando cada uma delas. E para isso ele se vale de alguns meios, de alguns instrumentos. E o primeiro deles é a sua palavra. É por meio da palavra que nós podemos ouvir a voz do bom pastor. É por meio da palavra que o pastor nos orienta a nossa caminhada em meio nesse mundo. Ele também comunica a sua graça por meio dos sacramentos, por meio do batismo, por meio da Santa Ceia. Ele vem até o nosso encontro e entrega ali uma forma de perdão, da sua graça e do seu amor, fortalecendo a nossa fé e nos auxiliando a lidarmos com os ataques que nós sofremos da nossa vida prática diária em sociedade. Por estes meios, Deus comunica a graça dele a cada um de nós que somos as suas ovelhas e orienta cada um de nós, as suas ovelhas, a como proceder nesse mundo. O bom pastor fala ao meu coração e ao seu coração e ao coração de toda a humanidade por meio da sua palavra. Cabe a cada um de nós, então, aprendermos a ouvir essa palavra e a colocarmos em prática tudo aquilo que ele nos diz. Como pastor, Cristo chama pela palavra cristãos que andavam como ovelhas desgarradas, perdidas e seguindo o seu próprio caminho de volta. Ele chama a cada uma delas de volta para o abrigo e para a companhia do Pai. Jesus chama aqueles que levavam uma vida confiando em sua própria capacidade, na sua força de resolver os seus próprios problemas, a confiar especificamente no seu cuidado e na sua proteção. É verdade que muitos são os nossos problemas na nossa vida, muitas são as nossas preocupações e muitas são as nossas angústias, as causas da nossa ansiedade, as causas da nossa insônia, da nossa preocupação e da nossa frustração. Muitos são os ataques que nós recebemos na nossa vida diária. Nós somos indivíduos que somos, em última análise, carentes, nós somos frágeis e facilmente, em nossa fragilidade, em nossa carência, abraçamos tendências, modas, ideologias, pensando que cada uma dessas coisas vai preencher ou que vai nos trazer a sensação de pertencimento ou que cada uma dessas coisas vai ser a solução para a angústia que nós carregamos em nosso peito. No entanto, a única forma que nós temos de encontrar a paz para o nosso coração, que deve estar atribulado nesse momento, seu coração pode estar atribulado ou estará em outro momento angustiado, a única forma de nós encontrarmos a solução para esse problema e resolvermos o problema da culpa, do arrependimento e da frustração diante das falhas da vida é nos braços desse bom pastor. Como você é conhecido pelas pessoas da sua vida? Como você se descreve? Foram as perguntas iniciais da nossa reflexão. E a nossa oração, o nosso desejo, o nosso pedido é que, em meio aos vários adjetivos que a gente possa usar para responder essas perguntas e aos exemplos que a gente possa incluir na nossa percepção de quem nós somos, nós possamos incluir, finalmente, nós somos uma ovelha que estava perdida, mas que foi resgatada, que foi achada e que agora ouve a voz do bom pastor. O bom pastor que conhece a cada um de nós e que convida a cada um de nós a nos apegarmos em sua palavra e orientarmos a nossa vida à luz dela. Que Deus nos abençoe e nos dê forças e sabedoria para ouvirmos a sua voz e orientarmos o nosso caminhar nesse mundo à luz da sua palavra. Amém.